Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, ou melhor, a primeira edição da semana do Jornal do Meio-Dia está chegando aqui na programação da Gabriela. Eu, Suzy Luz, faço companhia para você nesses três dias com a apresentação do Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra e eu temos a missão de deixar você bem informado, almoçar com informação aqui na programação da Gabriela. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Suzy Luz, né? É um prazer ter você aqui também no Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, o nosso ouvinte sabe muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo, e também a participação importante do nosso ouvinte através do WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando a mensagem escrita e logo mais vai ser liberado o telefone 36752000 para você poder fazer suas observações, reivindicações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia, Suzy.
Isso mesmo. Hoje, segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. Esse é o Jornal do Meio-Dia e vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o Brasil.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento UniFTC e também Supermodas Ilhéus. É isso, Marcos?
É.
Não apareceu ali na telinha? Pronto, agora sim. Rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90, excesso medicina. Exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.br. Também shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor atender no calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Agora sim, vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A gente começa com o Jornal à Tarde, que traz a seguinte manchete: Salvador reduz intervalo para a terceira dose em maiores de 18 anos. Vacinação contra a influenza está suspensa.
Correio da Bahia. Bahia registra duas mortes por Covid em 24 horas. Sistemas do Ministério da Saúde continuam fora do ar.
O jornal Tribuna da Bahia. Governo confirma mais duas mortes pelas chuvas no estado. Já são ao todo 14 mortes.
Jornal Globo. Boric, da esquerda, eleito presidente do Chile. Castro reconhece derrota.
O jornal Dia. PMs acusados de executar homens rendidos são libertados após audiência.
Jornal Extra. Seis pessoas, entre elas uma criança, são baleadas na zona norte do Rio.
O jornal Folha de São Paulo traz a seguinte manchete: Lula e Alckmin têm primeiro encontro público visando aliança para 2022.
O estado de São Paulo, Bolsonaro quer autorização dos pais e receita médica para vacinação infantil.
Jornal Correio Brasiliense, Anvisa pede proteção policial e apuração de ameaça a agentes e diretores.
Valor Econômico, de olho no mercado mundial, o setor da cachaça lança diretrizes estratégicas até 2025.
O jornal A Crítica, com mais de 54 mortes, Brasil alcança 617.838 óbitos por Covid.
Estado de Minas, racismo, saudades de quando o preto era escravo, escreve aluno de colégio em BH.
O Jornal do Comércio traz a manchete: governo federal pede ao STF para responder sobre vacinação de crianças só em janeiro.
Diário do Nordeste, noivos levam golpe de cerimonialista e buffet duas horas antes de casamento em Fortaleza.
E o jornal Zero Hora, Dias Toffoli nega habeas corpus de Mauro Hoffmann, condenado no caso Cris. Essas foram as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. E agora, trazemos o noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Agora, meio-dia e 11, a você que está almoçando, um ótimo almoço para você no horário de descanso, acompanhando aí o Jornal do Meio-Dia, você que está no trânsito também. O Jornal do Meio-Dia, excepcionalmente nesses três dias, hoje, amanhã e na quarta-feira, apresentado por Suzy Luz, eu e Marcos Bezerra, levando você as principais informações. No noticiário regional, você tem aí o boletim da Covid, Marcos, para trazer para a gente?
Tem, Suzy, rapidamente aqui. Kátia Gomes, que está descansando aí também, né, férias aí. Mandou para a gente rapidamente, eu vou informar esse boletim aqui
Atualizado, sabe-se de hoje?
Da Prefeitura Municipal de Ilhéus, do dia 19 de ontem, no caso, né? 58 casos ativos da doença, 581 óbitos foram registrados até agora, 13 pessoas internadas em UTI, é o boletim de ontem, e até o momento confirmados 20.636 casos na cidade de Ilhéus. Então é importante seguir ainda com os cuidados contra essa doença que ainda é pandemia, né?
Isso mesmo, verdade, Marcos. Bom, a gente já liberou aqui o telefone, você pode participar no 98829-1029, envia mensagem de texto aí para o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente libera no 3675-2000 e você pode fazer sua denúncia, sua reclamação, até mesmo sua sugestão e ficar à vontade aqui no Jornal do Meio-Dia. No noticiário regional, a Defensoria Pública avalia ingressar com ação para garantir o passe livre para maiores de 60 anos aqui em Ilhéus. O uso dos ônibus, viu, passe livre para maiores de 60 anos. E segundo as informações do blog do Gusmão, pessoas com mais de 60 anos têm procurado a Defensoria Pública do Estado da Bahia em Ilhéus para ver garantido o cumprimento da legislação municipal, que após a emenda legislativa de dezembro de 2020, instituiu passe livre no sistema de transporte municipal a partir dessa faixa etária. No mês passado, gente, 4 casos desse tipo chegaram à Defensoria, responsável por emitir o cartão do passe livre à Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus, que não vinha oferecendo de modo imediato e sem embaraços o documento para o acesso gratuito dessas pessoas aos ônibus. Inclusive, muita gente liga aqui para o Jornal do Meio Dia para falar sobre isso, que tem 60 anos e acaba pagando a passagem. O defensor público, Leonardo de Couto Salles, ele comentou o seguinte: a concessão do passe livre para as pessoas maiores de 60 anos é hoje um direito na cidade de Ilhéus. Essa alteração na legislação mostrou-se de grande importância, pois muitas vezes, após certa idade, acontece de uma pessoa ter uma redução na renda familiar. E essa é uma das principais dificuldades com a chegada da terceira idade, a mobilidade. E assim, o passe livre para idosos acima de 60 anos é um importante benefício para garantir o efetivo direito de ir e vir. Autor de alguns dos requerimentos com solicitações de informações e também coordenador da terceira regional do DPE Bahia, com sede em Ilhéus, o Leonardo Salles, ele explicou que a Defensoria avalia ingressar com uma ação coletiva para o cumprimento da gratuidade assegurada pela lei municipal, caso esse problema permaneça recorrente. A gente sabe que, então, o uso aí do transporte público se dá aos 65 anos, gratuito, né? Mas a Prefeitura das cidades pode aí modificar para 60 anos, assim, então, facilitando a vida de muitos idosos, é o que pode acontecer aqui, então, em Ilhéus. Marcos Bezerra, mais informações.
Pois é, vamos falar agora da Operação Caduceu, né, que cumpre 11 mandados de busca e apreensão em Ilhéus, Salvador e Madre de Deus. De acordo com o blog do Gusmão, o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou na manhã da última sexta-feira a Operação Caduceu. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e empresas nos municípios de Madre de Deus, Ilhéus e Salvador, deflagrada em conjunto com a Polícia Civil do Estado da Bahia e a Polícia Rodoviária Federal. A operação é fruto de investigações sobre delitos cometidos contra a administração pública e práticas anticoncorrenciais perpetradas por empresas especializadas na prestação de serviços de contabilidade e no fornecimento de softwares de gestão contábil e orçamentária para entes públicos municipais. Segundo o Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, são apurados indícios da prática de crimes de peculato, desvio, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os mandados foram deferidos pela 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador. Conforme o GAECO, Caduceu é o símbolo das ciências contábeis e faz alusão à necessidade de uma conduta ética dos profissionais que atuam na área. Então, esses empresários aí, sendo conclamados pela justiça para responder, Suzy.
Ok, Marcos, meio-dia 16 agora, esse é o Jornal do Meio-Dia aqui na Rádio Gabriela FM. Envia sua mensagem para a gente, 98829-1029 é o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente libera a sua participação no 3675-2000. Metade dos municípios brasileiros não mapeia áreas de riscos à inundação. Apenas 1.000 dos 332 dos 4.107 municípios brasileiros que em 2020 repassaram ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de Dados e os locais de drenagem e manejo das águas das chuvas contavam com o mapeamento, que é importante, das áreas de risco de inundação e também em áreas urbanas. A informação consta no diagnóstico que o Ministério do Desenvolvimento Regional apresentou na última sexta-feira. Atualizado anualmente, esse levantamento reúne informações sobre a prestação dos serviços de água e esgoto, gestão de resíduos sólidos urbanos e drenagem, e também manejo das águas pluviais urbanas. A plataforma também aponta que apenas 1.184 dos 4.107 municípios abrangidos na pesquisa anual realizavam monitoramento de dados hidrológicos, ou seja, enxurradas, alagamentos e inundações, considerando um importante instrumento da gestão de riscos, gente. Além disso, apenas 620 das cidades do universo amostral contavam com um sistema de alerta de risco hidrológico capaz de antecipar as ocorrências de eventos. O diretor substituto do Departamento de Cooperação Técnica da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, o Paulo Rogério dos Santos, ele destacou que com isso a gente fica mais suscetível a situações como as que estão ocorrendo aqui na Bahia. Essas informações são do site Pimenta Blog e a gente acompanhou recentemente os casos, né, o caos todo que se formou, os transtornos que foram ocasionados pelas fortes chuvas que caíram, inclusive aqui na cidade de Ilhéus nas últimas semanas. E, gente, ainda há previsão, viu, de mais chuva para os próximos dias e a gente recomenda desde já que as pessoas que moram nessas áreas de risco entrem em contato já com a Defesa Civil para que possa receber orientações sobre como proceder para não correr riscos caso essas previsões acabem se consolidando, né? Esse é o Jornal do Meio-Dia aqui na Rádio Gabriela FM. Marcos Bezerra traz mais informações.
Pois é, mudando de assunto, Suzy, agora é meio-dia 18. Sim. O Hospital Regional Costa do Cacau convoca funcionários não vacinados contra a influenza a receberem o imunizante. O setor de medicina ocupacional do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, em cumprimento ao alerta epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, comunica que retoma a terceira etapa de vacinação contra a influenza H1N1, H3N3 e influenza B. Jaline Nunes, enfermeira do trabalho do Hospital Regional Costa do Cacau, informou que todos os funcionários que não tomaram imunizante contra a influenza devem comparecer ao setor medicina ocupacional no ambulatório do hospital entre os dias 20 e 23 de dezembro, portanto, entre hoje e a próxima quinta-feira, pela manhã, das 7 da manhã às 11h30 da manhã, para receberem a aplicação da vacina. Todos os colaboradores do Hospital Regional Costa do Cacau que não tomaram a vacina nas etapas 1 e 2 estão convocados a comparecer. A vacina da influenza poderá ser aplicada concomitantemente com a vacina da Covid-19, não sendo mais exigido o intervalo mínimo entre as vacinas. O funcionário deve apresentar carteira de vacinação, cartão do SUS, CPF, comunicou a enfermeira do trabalho. Então, importante trabalho do Hospital Regional Costa do Cacau, convocando seus funcionários a tomarem essas outras doses contra a influenza, né? Importante porque tem um surto, principalmente da cepa H3N2, pelo mundo afora, a gente pode dizer, né, Suzy?
Verdade, Marcos. Vamos liberar a participação do ouvinte agora. 3675-2000. Manda sua mensagem também pra gente no 98829-1029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Bem, Marcos, quem está ouvindo aqui o Jornal do Meio-Dia é o Carol, da Churrascaria e Carne do Sol do Carolina. Ele e a sua esposa Silvana, o seu filho Carlinhos e também o João. Eles estão indo para Canavieiras e acompanhando aí essa edição do Jornal do Meio-Dia. Carol, um abraço para você. Manda um abraço especial para todos lá em Canavieiras acompanhando a gente.
Pois é, pelo nosso WhatsApp tem participação também. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Marcos. Sou Vanessa, de Ribeira das Pedras, em Ilhéus. Venho em nome da comunidade de Ribeira das Pedras e Vila Olímpio fazer uma reclamação. É uma vergonha o transporte público de Ilhéus. Todos os dias os ônibus descem quebrados, já tem quase 2 semanas, chegamos no trabalho atrasados, hoje o ônibus veio quebrado e, para completar, ele estava fumaçando. Quero saber onde vamos chegar com essa situação, com esse transporte desse jeito. Todos os dias é uma coisa, né? Quando não vem quebrado, vem quase pegando fogo. Então eu peço, Suzy, Marcos, pelo amor de Deus, queremos soluções. Os distritos não aguentam mais viver assim.
É uma vergonha, né? Uma vergonha para o transporte público. Inclusive, agora há pouco eu estava passando ali, tive que parar na rodoviária e tinha várias pessoas na rodoviária de Ilhéus esperando outro ônibus chegar, porque tinham nada mais, nada menos, Marcos, do que 3 ônibus quebrados ali na rodoviária de Ilhéus. 3 ônibus parados, quebrados. Então isso aí coloca a vida de muita gente. Além de colocar a vida das pessoas em risco, acaba prejudicando, né? Muita gente ali está precisando ir para o trabalho, enfim, e acaba se prejudicando através disso.
Atrasa tudo, né?
É complicada a situação. Ouvinte na linha. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Kátia.
É Suzy.
É Angélica que está falando.
Kátia está de férias.
Tudo bem, Angélica?
Não está tudo bem.
O que foi o que aconteceu? Conta pra gente.
Na minha vida internada, eu não gosto de passar. Meu motivo é esse, olha só. Na recepção, quando a gente chega, tem um banheiro, né? Tem a pia pra gente lavar as mãos. Só que essa pia está quebrada, não tem água, não tem sabão. Não tem nada lá pra gente se higienizar. E no acolhimento, é uma bagunça só, Kátia. Homem misturado com mulher misturado com homem. E a pessoa que eu tenho lá é uma pessoa de 96 anos. Eles iam dar banho nela no meio de homem, de todo mundo. Você chega na porta, você já sente um mau cheiro de fralda, de xixi, de cocô, pessoas que não deram banho ainda, entendeu? Então eu acho isso uma falta de respeito, gente.
Sim.
Pelo amor de Deus, como é que acaba com a Covid se o próprio hospital não tem higiene? Não tem como acabar. Você acha que tem?
Olha, é válida a sua reclamação. A gente vai entrar em contato, né? Porque eles estão sempre solícitos a atender os pedidos aqui dos ouvintes da Rádio Gabriela FM. Então a gente vai entrar em contato com a direção do Hospital Regional Costa do Cacau para rever toda essa situação, viu? A gente deseja aí melhoras para o seu parente que está lá internado. E que isso logo, logo, em breve, possa ser solucionado, sanado esse problema. Tá bem?
Ok, minha linda. Obrigada. Tomara aquele isolamento, isso é muito sério.
A gente que te agradece, tá? Feliz Natal para você e feliz 2022. O Jornal do Meio Dia continua. A linha está aberta. Você pode participar 36752000 ou enviar sua mensagem para a gente no 98829-1029. Tem mais mensagens aí, Marcos?
Tem sim, Suzy. É o nosso ouvinte pelo WhatsApp. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Marcos Bezerra. Deus abençoe a sua semana, que tenhamos uma semana abençoada.
Amém.
Em paz.
A nossa.
E sou morador de Itabuna, não quero me identificar. Só queria perguntar para a Secretaria de Saúde de Itabuna, quando a gente faz um teste para Covid, né, no antigo CESP, com quantos meses sabemos o resultado? Então, o ouvinte deve ter feito o teste, né? Para ver se é Covid ou não, e está esperando até hoje esse resultado lá em Itabuna.
É uma falha grave, né, das secretarias aí de saúde, dos municípios, eu até incluo outros municípios aí nessa situação, porque muitas cidades, né, acabaram desaparecendo com o resultado de muita gente. Muita gente teve esse problema, inclusive, Marcos, de fazer o exame da Covid e simplesmente o resultado sumir. A pessoa não receber nunca o
resultado
e ficar naquela dúvida. Eu tive Covid ou não foi? Foi uma gripe ou não foi? Mas o importante é a pessoa sentir qualquer sintoma, se isola logo, para não arriscar a vida de outras pessoas.
Não pode acontecer isso, ficar sem um resultado.
É complicado, viu? Ouvinte na linha, oi, boa tarde.
Oi, boa tarde, Suzy.
Boa tarde, quem tá falando?
É Márcio.
Oi, Márcio, você fala de onde?
Eu tô falando de Ilhéus, eu sou motorista de aplicativo.
Sim, Márcio, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Qual é o seu denúncia, reclamação?
Muito obrigado. É porque eu acabei de ver um acidente ali no trevo da Princesa Isabel.
Sim.
E assim, tá um absurdo. O semáforo também da entrada do Malhado, ele voltou a funcionar, mas depois...
Só
está
foi um
quebrado
dia, né?
Novamente.
Parou.
Eu
consertou
quero saber
no sábado,
se
no domingo
essa situação
já
só vai ser resolvida depois, se tiver um acidente grave, tiver vítimas ali, alguém bater em um carro, que tiver uma família completa dentro do carro, pai, mãe, filhos. Porque aquilo ali tem motorista que não respeita, principalmente os motoristas de ônibus. Eles passam ali nas vias principais, que é a da Avenida Itabuna, e acham que só...
Sim.
Pelo tamanho do veículo deles, eles metem a cara, não querem nem saber quem vem, né?
E é um perigo, né? São vários pontos aqui de Ilhéus que estão assim, a gente está no verão, muito, o trânsito está super movimentado, a ligação do nosso ouvinte caiu, a gente agradece.
Isso.
Justa aí a reclamação dele, porque está muito movimentado, né? Eu pego esse trânsito aí às vezes e tem vários semáforos que estão queimados, inclusive esse semáforo que ele acabou de falar aí do Malhado, ele foi, consertou no sábado, né? No domingo já não estava funcionando mais.
E da entrada da Avenida Princesa Isabel, ali com a Avenida Itabuna,
ah,
também
tem mais de meses
tá
já
quebrado,
ali,
né?
Né?
E teve esse acidente que ele falou, Então, com certeza, a gente vem reclamando sobre isso há muitos meses aqui. E os ouvintes também, os munícipes reclamam dessas situações dos semáforos em Ilhéus que até agora estão deixando a desejar, Suzy Luz.
Ah, é verdade, Marcos. Tem mais mensagens aí no WhatsApp?
Tem. Boa tarde, Marcos, Suzy Luz. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal do Meio-Dia. Estamos todos aqui na loja NP ligados.
Ah, seu Pedro. Pedro NP. Um abraço, viu, seu Pedro, Nádia. Um abraço, Nádia, Pedro. E todos aí na NP ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Um abraço grande, viu? Ó, o sul da Bahia, com mais de 2 registros, sobe para 14 o número de mortes causadas pelas chuvas. A gente trouxe essa informação aí nos destaques dos jornais. E agora a gente completa mais 2 mortes em consequência das fortes chuvas que atingiram o sul do estado desde o início de novembro. Elas foram confirmadas nesse domingo. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, SUDEC, até então já são 14 vítimas fatais. De acordo com o órgão, outras 276 pessoas ficaram feridas em funções das enxurradas, alagamentos, das inundações e também dos deslizamentos de terra. O número é maior quando são analisadas as pessoas que, de alguma forma, foram afetadas. São pelo menos 299.360 pessoas. Até ontem, 63 cidades baianas já haviam decretado uma situação de emergência e, conforme divulgou a Agência Brasil e com base em informações fornecidas pelas prefeituras baianas, a SUDEC calcula que até sábado, né, mais de 15.483 pessoas já tinham sido desalojadas. Famílias que tiveram que deixar as suas casas temporariamente e se hospedar na casa de parentes, amigos ou hotéis e ainda escolas. São 4.453 pessoas, desabrigadas, tendo que ser acolhidas em abrigos públicos ou locais improvisados. E entre as cidades mais afetadas estão Itamaraju e Jucuruçu, no extremo sul aqui da Bahia, distantes cerca de 100 quilômetros um do outro. Os dois municípios ainda contabilizam os danos provocados pelas águas. Só em Jucuruçu, mais de 500 famílias foram desabrigadas. Casas e pontes foram arrastadas e as equipes de saúde tiveram que transferir o atendimento à população para um local provisório, depois que o prédio da Secretaria Municipal de Saúde foi totalmente danificado.
Pois é, né? Que coisa. A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com o Jornal do Meio-Dia. Agora, 12:28.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra e Elcio Zilonzo estamos aqui deixando você bem informado nessa segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. Agora, 12:35, a você que está almoçando, um excelente almoço para você. Eu adoro essas vinhetas, Marcos, do final do ano, né? Traz uma energia super positiva aqui para a
emissora. Sempre alto astral, é.
Sempre alto astral. Tem que ser assim, né?
A gente entrar no clima e os ouvintes também.
Isso mesmo, super importante, gente. Ó, lembrando que amanhã começa oficialmente o verão, tá? Hoje é o último dia da primavera de 2021, começando o verão já 2022. Já no ponto, e a programação da Gabi está bem especial para você, para curtir esse verão em grande estilo. Bom, a linha está liberada, você pode participar 36752000, no WhatsApp também 988291029. Inclusive, tem mais mensagens aí para gente, Marcos?
Tem, Suzy. Hã? Boa tarde, Suzy, Marcos, aqui é o Wilson Júnior. Seja bem-vinda, Suzy.
Ah, um abraço para você, meu amigo. Obrigada.
No comando do nosso Jornal do Meio-Dia.
Um abraço, Wilson.
É isso aí, tem mais aqui. Boa tarde, aqui é Olívia, mora no Jardim Atlântico 2, em Ilhéus. Gostaria de saber por que a prefeitura só mandou limpar as praias do sul, onde ficam as cabanas, e não a parte que fica antes, onde também existem banhistas, fundo de hotéis, pousadas e clubes, além também as cabanas da área do OPAB e cabanas da Praia do Sul. Muita maquiagem e pensam que o povo não observa. Então o povo está de olho, né, nessa limpeza das baronesas nas praias.
Ela deixou o recado, né? Aí, né? Tem ouvinte na linha, Marcos. Vamos lá. Oi, boa tarde. Quem fala?
Alô?
Boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Carlos.
Oi, Carlos. Tudo bem? Você fala de onde?
Rapaz, eu sou de São Paulo. Eu tô aqui em Ilhéus. Já tenho 20 dias a casa de um amigo meu aqui. Eu dirijo, tô com meu carro aqui. Eu tô olhando aqui a dificuldade aqui no trânsito. E os sinais estão tudo quebrado. E eu tô olhando que os agentes de Ilhéus, né? Não fica nenhum organizando aqui o sinal aqui, rapaz. Eu tô passando aqui na Tela do Malhado aqui, e maior bagunça tá aqui. Não tem um guarda de trânsito pra, assim, falar, né?
Organizar o trânsito.
Não existe lugar nenhum. Essa cidade tem secretário de trânsito, será, meu Deus?
Tem a superintendência, a Sutran.
Tem.
Tem, sim.
Alô?
Tem, sim. É complicada toda essa situação. Inclusive, um ouvinte ligou agora há pouco falando sobre isso. A gente fez um comentário falando sobre esse transporte. Acho que está sem retorno, Marcos. A gente fez um comentário falando sobre isso, sobre essa questão de semáforos aqui em vários pontos de Ilhéus que não estão funcionando, principalmente nessa hora agora, chamada hora do rush, né? Que é a hora em que está todo mundo ali louco para ir para casa, louco para ir almoçar. Enfim, fica esse caos instaurado na cidade de Ilhéus. É complicada toda essa situação. A gente chama até a atenção da Superintendência de Trânsito de Ilhéus para tentar resolver esse problema, né? Principalmente agora no verão, onde muitas pessoas, como o Carlos aí, nosso ouvinte, veio de Ilhéus, está aqui em Ilhéus, está tentando trabalhar, veio de São Paulo, está aqui em Ilhéus, tentando trabalhar aqui em Ilhéus com o seu transporte, mas está difícil, né, Carlos?
Muito difícil, e aqui, você não vê um guarda aqui organizando os sinais aqui, é complicado, é muito complicado. Ai, eu nunca vi isso em cidade nenhuma não, viu? Eu viajo muito por aí, nunca vi acontecer o que está acontecendo na cidade de Ilhéus, não. É muito obrigado. Eu agradeço a vocês aí, viu?
A gente
e manda esse secretário aí botar os guardas aí para trabalhar.
Valeu. Recado foi dado. Um abraço para você. Feliz Natal, Carlos. Bom, mais informações. O Noticiário Nacional está chegando. O intervalo da terceira dose da vacina contra a Covid-19 vai ser de 4 meses. As informações são da Agência Brasil e o Ministério da Saúde vai reduzir o intervalo de aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 de 5 para 4 meses. A informação foi divulgada pelo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, no Twitter. Segundo o ministro, a portaria com essa alteração vai ser publicada na próxima segunda-feira. Ele diz o seguinte: para ampliar a proteção contra a variante Ômicron, vamos reduzir o intervalo de aplicação da terceira dose de 5 para 4 meses. A dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir hospitalizações e óbitos, em especial em grupos de risco, é o que ele escreveu lá no Twitter. Então, ele ainda colocou assim, ainda acrescentando: informe-se sobre o calendário vacinal de seu município e veja se já chegou a sua vez. É o que ele acrescentou lá no Twitter, o Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde aqui do Brasil. Agora, 12:39, mais informações, Marcos?
Pois é, o Congresso aprova R$300 milhões para Vale Gás em 2021. De acordo com o site Agência Senado, o Congresso Nacional aprovou na última sexta-feira a liberação de R$300 milhões para abastecer já neste ano o programa Gás dos Brasileiros, destinado a subsidiar a compra de gás de cozinha para famílias de baixa renda. O programa foi criado a partir de projeto de lei do Senado. A matéria agora vai à sanção da Presidência da República, ou seja, só falta agora a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. O auxílio do programa Gás dos Brasileiros deve ser concedido a cada bimestre, ou seja, de 2 em 2 meses, e corresponde a uma parcela de, no mínimo, metade da média do preço nacional de referência do botijão de gás de 13 quilos. Portanto, o valor será o equivalente à metade do valor do gás de cozinha nos preços que são praticados atualmente. Dos recursos previstos no projeto, R$230 milhões foram transferidos do seguro-desemprego e R$70 milhões da reserva de contingência relativa a despesas de pessoal e encargos sociais, Suzy.
Agora 12:40, esse é o Jornal do Meio Dia aqui na sua rádio Gabriela FM. Daqui a pouquinho tem o programa Pagode Brasil, que vai ser apresentado por Tony Café. Às 14:00 tem o Gabriela da de 10, às 15:00 rola o Conexão. Às 17:00, Carla Menezes chega por aqui comandando aí o programa Arquivo da Música. Essa é a programação da Gabriela FM. Governo adia a liberação da vacina contra a Covid-19 para crianças. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou no último sábado que a decisão do governo sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos vai ser feita apenas no dia 5 de janeiro. O Queiroga, ele afirma que a autorização concedida pela Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, na última quinta, não é suficiente para viabilizar a vacinação desse grupo. Segundo o ministro, não há doses suficientes para vacinar as crianças ainda em 2021. E, além disso, ele pontuou que é necessário fazer outra avaliação sobre o tema junto à sociedade. A Anvisa, por sua vez, garante que o uso da vacina da Pfizer é seguro e que existem evidências científicas de que o imunizante aplicado em 2 doses em crianças pode ser eficaz na prevenção de doenças graves causadas pelo coronavírus. Até a autorização, no dia 16, o imunizante só podia ser aplicado em maiores de 12 anos. Desde o início da pandemia, 1.148 crianças de 0 a 9 anos morreram de Covid-19 no país. O número representa 0,18% dos óbitos pela doença aqui no Brasil. As informações são do site Brasil de Fato. Portanto, as crianças vão ter que esperar até o dia 5 de janeiro para começar a serem vacinadas contra a Covid-19. Marcos.
Pois é, agora 12h42, olha o...
Tem mensagem no WhatsApp?
Tem sim.
Vamos lá.
A gente consulta agora aqui, há muitas participações. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Suzy Luz. Aqui é Nino do Acarajé, da Praça Cairu.
Um abraço, Nino. Você é demais. Nino Urânia, né, do Acarajé. Um abraço, Nino.
Tô ligadinho na Gabriela FM, no Jornal do Meio Dia. Tô fazendo mais um ano de vida. Sou fã de vocês.
Ah, obrigada. Vida longa, próspera e muito feliz aí pro nosso amigo Nino do Acarajé, da Praça Cairu, hoje dando esse giro em torno do sol. E a você que dá giro em torno do sol, nós desejamos somente coisas boas pra ti, tá?
É, boa tarde, Nino. E aquele abraço e parabéns. É, que manda boa tarde também, não quero me identificar, mas falar a respeito do dinheiro do Centro de Convenções. Aí a pessoa se refere ao Centro Covid, que estava instalado lá no Centro de Convenções de Ilhéus. Desde quando fechou, o povo não recebeu salário e até hoje não tem uma resposta sobre o dinheiro. Cadê o dinheiro do povo, prefeito de Ilhéus? O ano está acabando e nada do salário. Queremos uma solução, pelo amor de Deus. Nossa.
É um clamor, né? Precisa ser atendido esse clamor aí dessas pessoas que trabalharam ali na central de Covid, aqui em Ilhéus.
Trabalharam no setor de risco, estão sem receber, como assim? Deixa eu ver mais aqui, o Ratinho Menezes também está ligado. Suzy Luz, forte abraço para você. E Marcos Bezerra, manda um alô para dona Pinar, Maria Rita,
né?
Suzete, Tatu, também Maurício, Larissa, todos estão ligados no Jornal do Meio Dia.
Cabana da Pinar, um abraço para você. E um abraço para você, Ratinho Menezes, saudade de você. Viu? O Ratinho me abandonou, nunca mais apareceu por aqui. Depois venha fazer uma visita, traz a máscara, traz o álcool e venha fazer uma visita para gente, Ratinho. Um abraço para Mirete de Biacho, lá no Nelson Costa, também está sempre acompanhando aí o Jornal do Meio Dia. O Pedrinho Ávila, do Açougue Popular do Vilela, mandou mensagem aqui para mim. Obrigada, viu, Pedrinho? Um abraço para você. Um abraço para todos aí do Açougue Popular do Vilela, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Mais informações, Marcos?
Tem sim, o Tarcísio Neto ainda pelo WhatsApp. Ciso Quais são os pontos de Ilhéus que fazem teste para saber se é gripe ou Covid? Abraço, Suzy, abraço, Marcos. E também ele pede para que limpem as praias do norte em Ilhéus também, que estão impraticáveis por lá.
Precisando, né, dessa limpeza. É. Bom, nos postos de saúde, Ciso Boy, você pode consultar as informações nos postos de saúde também, tá? Para você ter aí as informações sobre onde fazer o seu exame de teste de Covid, tá bom? E também nas farmácias, né? Tem aqueles testes rápidos nos laboratórios também. Caso o Ciso esteja com a graninha, nos laboratórios aqui de Ilhéus também estão liberando aí para você fazer o seu teste de Covid com um resultado mais breve, né? Imediato.
É isso aí. E vamos a mais informações aqui no Jornal do Meio Dia, né? Deste início de semana, dessa segunda-feira, olha... O Ronaldo Fenômeno anunciou a compra do Cruzeiro. Uma bomba pegou muita gente de surpresa na manhã do último sábado, em uma live encabeçada pelo presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, com a presença do diretor da XP Investimentos, Pedro Mesquita. Foi revelada a compra do clube mineiro Cruzeiro pelo ex-craque Ronaldo Fenômeno, que atuou pela Raposa no começo da carreira. Os detalhes da operação ainda não foram divulgados. A negociação vem na esteira da aprovação, na última sexta, da alteração no Estatuto do Clube, que permitiu que até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol fossem adquiridas por investidores. O vídeo foi gravado na sede da XP Investimentos, em São Paulo, já que a empresa fez a ponte para a negociação, a primeira do tipo entre grandes times do futebol brasileiro. Empunhando uma camisa da Raposa com o número 9 às costas e o nome Fenômeno, Ronaldo disse estar muito feliz com a conclusão do processo. O Ronaldo encontrará o clube em situação muito diferente de sua época de jogador. Ele chegou ao Cruzeiro em 1993, vindo do São Cristóvão, do Rio de Janeiro, quando tinha apenas 16 anos de idade. Agora a Raposa tem dívida acumulada na casa de R$1 bilhão e a situação financeira se reflete nos resultados. Em 2022, pela terceira temporada consecutiva, vai disputar a Série B depois de passar os primeiros 98 anos de existência sem nunca ter sido rebaixado à segunda divisão. Então aí o Ronaldo Fenômeno agora à frente do Cruzeiro, ele também que é dono do time espanhol Valladolid.
Pois é, Marcos. Ó, tem mais participações aí dos nossos ouvintes?
Tem sim, tem mais aqui pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Suzy. Sou Vanessa de Ribeira das Pedras, em Ilhéus. Quero pedir a ajuda de vocês. Tem como anunciarem na Gabriela que achei esse documento e preciso encontrar o dono. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no nome da pessoa que perdeu essa carteira de identidade e a nossa ouvinte achou lá em Ribeira das Pedras. Nossa, não está dando para ver direito não, viu? Está bem danificada essa identidade.
Não é uma cópia, não?
também não sei dizer.
Não, não dá para perceber, né? Está bem danificada mesmo aqui.
Mas se puder mandar o nome, a parte da pessoa, a gente divulga aqui, porque pelo documento tá difícil, viu, Vanessa? Manda o nome da pessoa aí completinho, que a gente divulga.
Pronto, deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Alfredo e a dona Beta, estão lá em Mamuã acompanhando a gente. Também o Branco do restaurante Casa Branca, né? E o pessoal aí da Fazenda Ribeira das Pedras. Um abraço para Miguel, Buru e também o Heraldo, estão acompanhando a gente. Tia Lu da banca, a dona Alice, tia Lu, a professora Lu. Um beijo para você, a dona Alice também aqui no Banco da Vitória. A dona Alice sempre acompanha o Jornal do Meio Dia, então deixa um abraço aqui para ela. E Ademar e Ionara, eles estão lá na Backdoor acompanhando a gente aqui em Ilhéus. Ademar e Ionara, um abraço bem especial.
Um abraço para eles, né?
Obrigada aí pelo carinho de vocês. Tem mais mensagens aí,
a Luísa do Pontal em Ilhéus, Suzy. Manda boa tarde. Ela quer saber de quem é a responsabilidade da iluminação embaixo da nova ponte. É porque está tudo escuro, faz medo passar. Outra coisa é que tem muito lixo e a baronesa está na prainha também, está muito feio. Então ela pede até uma reportagem lá no local e já manda um Feliz Natal aí para todos aqui na Gabriela.
Obrigada, um Feliz Natal aí para você também. Mais mensagens aí no WhatsApp, Marcos?
Deixa eu ver, não. Por enquanto é só.
Pois é, seu Jornal do Meio Dia ali ainda está liberado, você ainda pode participar, viu? 3675-2000 ou mandar sua mensagem aí para o 98829-1029. Deixa eu falar da Mega Sena, muita gente aí está louco para ganhar na Mega Sena, eu sou uma dessas pessoas, Marcos Bezerra nem se fala. São 350 milhões de reais, gente. O que você faria com 350 milhões de reais, Marcos?
Uma boa parte ia ser investida,
você,
né?
Você me ajudaria? De rendimento. Daria de presente aí uns 2 milhões.
Sem dúvida. Você e os colegas aqui da rádio, né?
Maravilha.
Parentes também, claro.
Tem que ajudar todo mundo. Pois é, gente. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do prêmio da faixa principal do concurso 2.439 da Mega Sena. Elas foram sorteadas na noite do último sábado no Espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. E os números sorteados foram 02, 08, 34, 38, 47 e 51. O próximo concurso, de número 2.440, será o concurso Mega da Virada, no dia 31 de dezembro, e o prêmio está estimado em 350 milhões de reais. Essas informações são do site Correio 24 Horas, portanto, para quem gosta de apostar na sorte, você já pode ir antecipando os seus jogos, já que nos últimos dias, as casas de apostas, elas costumam ficar bem lotadas, né, por conta da euforia das pessoas para tentar faturar essa bolada que pode mudar a sua vida. E há uma outra alternativa para fazer as suas apostas, que é jogar pelo aplicativo de apostas da Caixa. Só que o valor mínimo que pode ser apostado no aplicativo é de R$ 30. É uma opção, né, para quem quer fugir das filas, porém pode acabar te obrigando a apostar um pouco mais alto. Então tá aí, Mega Sena da Virada pode liberar para você 350 milhões de reais. É muita grana, né? Mudaria a vida de muita gente.
É verdade.
Participação ao vivo aqui no 3675-2000. Oi, boa tarde.
Boa tarde.
Quem tá falando?
É Jorge Farias.
Oi, Jorge. Como a gente pode te ajudar?
Amiga, é o seguinte. Eu tô ligando para alertar, né, ao pessoal aí do trânsito, sim, ao capitão, o coronel, né? Certo. Aqui nós não discutimos a competência, né, a capacidade dele, não. Mas nós queremos que ele oriente aos agentes de trânsito para ter mais prudência, ser mais tranquilo nessas abordagens. Inclusive, nós estamos sofrendo muito pela questão do trânsito, nós estamos tendo prejuízo demais com os nossos carros, tá? Caindo em buraco constante. Isso deveria ser uma reivindicação da própria equipe aí do trânsito, do Sertrans, tá? Porque já que é para um dos trabalhos relacionados ao trânsito é dar segurança ao motorista, a pessoa que está transitando no veículo. E nós estamos tendo muitos acidentes devido aos excessos de buracos que nós temos aqui. Essa semana eu perdi um pneu, fui cortado, e ao chegar na borracharia já estava mais 2 carros que haviam caído no mesmo buraco aqui nessa rodovia em Ilhéus Olivença, nessa parte de baixo,
sim,
que é do município, aqui depois do Cantinho Caipira. Tá? Então tem um buraco aqui no meio da pista há pelo menos 10 dias.
Uhum.
Né? Eu tenho 3 dias que caí nesse buraco e tem pessoas ainda caindo e pode causar um acidente de moto. Então deveria estar demarcado para evitar acidentes, chamar atenção, né? Ter pessoas aqui do trânsito também orientando. Então, enfim, o que nós precisamos também dessa condição. Não é só multar, não. Porque Itabuna está sendo conhecida como a capital da multa. Ilhéus, se continuar nesse ritmo, vai passar de Itabuna, tá? Então, eu solicito aqui ao coronel que providencie, né? Orientar esse pessoal que está na rua. Alguns agentes, não são todos, mas alguns agentes que trabalham aqui nessa parte da Zona Sul, que ajude aos motoristas, tá?
Sim, o recado então está
dado,
né?
Nesse sentido aí, eu peço providência.
Tá bom, obrigado.
Bom, e a gente também deixa atenção, né? Chama atenção aí de você que está chegando aqui a Ilhéus, ou você que está aí no trânsito de Ilhéus, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, para que você possa ter calma, viu? Principalmente por conta dessas sinaleiras aí quebradas, o que prejudica o trânsito, por conta desses buracos. Muitos desses buracos, inclusive, tô passando pano não, viu, gente? Mas muitos desses buracos também foram causados pelas chuvas. Alguns já tem anos que estão aí aqui em Ilhéus, mas muitos foram causados pelas chuvas. Então, você que tá aí no trânsito, presta atenção e vai com calma e com cautela, porque o caos tá instaurado, né? Agora, 12:53, mais mensagens aí, Marcos?
Pois é, tem mais mensagens aqui no nosso WhatsApp, deixa eu dar uma olhadazinha. Boa tarde, sou o Zélio do São José em Ilhéus, perdi meus documentos no ônibus no mês passado. Será que esses documentos, quem encontrou, né? De repente não são meus documentos? É o Zélio Fagundes Brito. Zélio Fagundes Brito está à procura dos documentos que perdeu no ônibus no mês passado, né? Vamos torcer para que seja, Zélio. Suzy, boa tarde. Boa tarde a vocês, né? Marcos também. A Iraci, da Barra Ilhéus.
Um beijo pra Iraci. Iraci é uma mulher maravilhosa, viu? Sempre me transmite boas energias, boas vibrações. Então, deixa um beijo especial pra ela. Pra dona Dida, da Pescaria da Dida, na Barra. Otto, Ides, PH. Essa turma boa por lá na Barra, acompanhando a gente. Ivone Natura, hoje acompanhei, hoje a Ivone, passei lá pela porta da Ivone, a Ivone tava varrendo a calçada. Um abraço pra você, viu, Ivone? Eu ainda dei um grito, ela não entendeu. Quem é essa maluca? Era
passou
eu, viu, Ivone?
Moto.
Foi. Um beijo pra você, Ivone. Gente, ó, vamos finalizando então mais uma edição do Jornal do Meio Dia, primeira edição da semana, hoje segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. Lembrando que a Kátia Gomes está em férias, Marcos Bezerra e eu, nesses 3 dias, vamos trazer informações pra você aqui no Jornal do Meio Dia. Não é isso, Marcos?
Isso aí, Suzy Luiz, viu? Um grande abraço para você também, obrigado pela companhia.
Pronto, tô indo para casa descansar, entre aspas, e o Tony Café tá chegando com o programa Pagode Brasil. Um abraço para todo mundo e um abraço para você, Marcos. Boa tarde,
Suzy
e a
Luiz.
Gente se fala.
Ótima tarde, com certeza a gente se fala. Se conferir o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Rede Uni FTC, bolsa de até 70% em todo curso, primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros.